Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma vida sustentável que também vale para os nossos bichinhos de estimação. Quem nos ajuda nessa missão é a veterinária Ana Beatriz Hassan. A gente dá uma vida mais sustentável para os nossos bichinhos e o que que isso significa?
Então, quando a gente fala um pouquinho de sustentável, né, no tema dos animais, a gente aborda mais a questão principalmente da qualidade de vida, né? Então, como a gente tornar esse animalzinho um pouco mais natural, mais próximo, né, de uma vida um pouco mais equilibrada, visto que ele não está no ambiente dele natural, a gente faz uma vida adaptada agora nos apartamentos e casas. Então, os conceitos até que eu abordarei nas palestras, eu sempre falo nos meus atendimentos, é trazer uma troca principalmente na alimentação, a gente revê essa questão da alimentação, que a gente hoje em dia usa muitos produtos industrializados, rações, e trocar por uma alimentação natural balanceada, que é uma nova tendência que está tendo na medicina veterinária, com uma aceitação muito boa, um retorno muito bom dos animais.
Uhum.
Utilizar menos métodos de tratamentos agressivos, com muito antibiótico, anti-inflamatório, então sempre procurar técnicas mais interessantes, como acupuntura, homeopatia, os florais, né, buscar esse equilíbrio, dar uma rotina legal para os animais, com passeios, né, a gente às vezes quer humanizar muito, quer botar muito frufru e quer deixar surfar, não, o animal também tem que passear, tem que interagir com outros animais, tudo isso torna um pouquinho dessa vida dele um pouco mais equilibrada, já que eles não estão no habitat, né, ideal, né.
Entendi.
Cães,
eles, pela natureza deles, eles são realmente animais que andam muito, que andam em bandos, né? E muitas vezes tem gente que até, principalmente quem mora em casa, acha que não tem a necessidade de levar o cachorrinho para passear, porque ele já tá, né, no quintal, ele já pode se exercitar. E não é bem assim, né, Ana? Eles precisam mesmo dessa caminhada, desse exercício, até para entrarem nesse modo operandes do cão mesmo, né? Essa coisa da essência do cão.
Isso, é legal a gente estimular que eles interajam com outros animais. Hoje em dia a gente vê uma tendência de muitos animais humanizados, né? Eles não reconhecem os outros animais como iguais. Reconhecem, tem gente que fala, ele acha que é gente. E parece mesmo, né?
Uhum.
Porque eles acabam se afastando um pouco da essência deles. Então, tem gente que coloca o animal para comer na mesa junto.
Nossa.
A gente tem que, sim, dar atenção, dar carinho, dar suporte. A caminha é super legal, tem coisas super legais. Mas a gente não pode botar no excesso. Eles têm que entender que eles são animais, né?
Uhum.
E aí eles interagem, quando passeio, interagem com os animais, com outras pessoas, estimulam o exercício, enfim.
Uhum.
Muitas coisas são estimuladas. Senão eles também tendem uma preguicinha, né? Ainda acompanham a gente. Às vezes as pessoas falam, eu tenho quintal, mas ele fica dentro de casa dormindo o dia todo. A tendência deles vai ser o mínimo esforço, porque a comida tá ali, eles vão ter que caçar.
Está
tudo à disposição. E acaba tendo uma vida um pouco sedentária, né?
Verdade. Você falou isso, né? De que certos cães até chegam a comer na mesa. Às vezes os donos não percebem, mas isso não traz felicidade para os bichinhos, né, Ana Beatriz? E aí alguns problemas de comportamento podem aparecer por causa disso, né?
Isso. A gente vê hoje em dia muito comum alguns animais com distúrbios por lambedura psicogênica, que lambe a patinha, as pessoas acham que é uma alergia, mas é um distúrbio de comportamento por estresse, falta do que fazer, realmente, assim. Começa a ficar falta do que fazer, destrói porta, aí destrói cama, porque eles vão tendo pouco estímulo, né?
Entendi.
As pessoas hoje em dia trabalham o dia todo, né? Tem pessoas que já até colocam animais em daycare, e aí eles ficam, passam o dia brincando com outros animais, isso até é interessante também, é uma tendência que tem.
É como se fosse uma escolinha, né, Ana Beatriz?
É um playground, né?
Um playground, isso.
Vários, eles ficam soltos, brincando com outros animais, sobre supervisão. Uhum. É interessante também, né, pra quem passa muitas horas fora de casa. É uma opção interessante.
Agora, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do alimento industrializado, né? E que tem muita gente que tem optado por dar um alimento natural mesmo. A gente sabe que dá trabalho, né, Ana Beatriz? Quer dizer, tem gente que não tem tempo,
então,
às vezes.
A gente tem essa ideia de que vai dar muito trabalho, né? Até eu, quando fui começar, há coisa de 2, 3 anos, a fazer comida para os meus cachorros, nem isso, fiquei um pouco assustada. Até foi uma nutricionista que começou me orientando. Mas hoje em dia já existe um site super bacana, que eu sempre vou falar também na palestra, que é o Cachorro Verde, que ele orienta passo a passo como a gente pode fazer a gente mesmo uma alimentação. Que a gente, para fazer a nossa própria alimentação no dia a dia, não precisa ter uma nutricionista. E o cachorro não precisa a gente ter uma coisa super específica, só se a gente quiser. Se o animal tiver uma doença, uma coisa assim, senão a gente pode montar o site, dar um passo a passo, a propriedade de cada alimento, para a gente escolher o que é mais interessante para o nosso bichinho.
Entendi.
E aí a gente não faz comida todo dia, né? O que assusta na alimentação natural é que as pessoas acham que todo dia eu vou ter que cozinhar. Não, eu tenho um labrador de 36 quilos, né?
Nossa.
E a gente, assim, a cada 15 dias, são panelões, gasta-se 3, 4 horinhas, corta, cozinha, congela tudo e acabou. Assim, depois, só daqui a 15 dias.
Legal.
Então, é mais uma coisa de da organização, né? Da pessoa se organizar. E, assim, a primeira vez dá um pouquinho mais de trabalho para você entender a dinâmica e depois você já vai...
Pega o jeito.
Tem que temperar, que é a parte mais difícil, né?
E se for um cãozinho menor, dá até pra ficar mais tempo aí.
Nossa, nem uma, 2 horas já acabou tudo.
Legal. Não, e você sabe que tem muitos cães que têm muita alergia às rações, né? Aos produtos industrializados.
Isso.
E essa pode ser uma opção melhor do que encher os bichinhos de remédio pra tentar conter o problema, né?
Isso, porque a gente acaba tendo uma série de questões, animais com problema gástrico, isso tudo. Então, agora tem alimentação natural que pode ser montada por uma nutricionista quando o animal tem um problema no rim específico, um problema no coração, aí você adapta a alimentação para aquele caso, quando você precisa de uma coisa específica também. Então, assim, é bem legal. A ração tem uma série de questões, conservantes, o tipo de... O produto que é usado é sempre um subproduto da alimentação humana, não é um produto fresco, não é feito a partir de carne, são sempre subprodutos. E aí a absorção não é tão legal, a qualidade não é, e fica aberto ali um mês, né, o saco de ração, vai perdendo propriedade também.
Entendi. Ô, Ana Beatriz, e eu falei aqui até, né, de tratamento, tem tratamentos alternativos também para problemas de saúde? Você falou de florais, de acupuntura...
Tem acupuntura, tem os florais, a homeopatia, super bacana, reiki, massagem, ozonoterapia. Nossa, tem uma série de... Agora na veterinária a gente está tendo um desenvolvimento super legal e uma disseminação dessas novas terapias. Assim.
Uhum.
E super bacana, a maioria dos lugares já dispõe, sabe, de profissionais que fazem esses atendimentos. Eu faço acupuntura, homeopatia, floral, reiki, massagem. Então, assim, a gente avalia de acordo com o quadro de cada animal, a aceitação de cada animal. E a gente vem tentando seguir. Mas eu sempre explico para todo mundo que uma coisa não exclui a outra. Se eu tenho um caso de emergência, meu animal tem uma convulsão, meu animal foi atropelado, meu animal está com hemorragia, a gente não vai dar gotinha de homeopatia. A gente vai para a emergência.
Claro.
Então, tudo é feito com bom senso, na necessidade de uma infecção entrar com antibiótico, vai ser usado. Mas sempre o mínimo possível de intervenção alopática, né?
Entendi. Mesmo porque nos bichinhos, às vezes, a alopatia tem um efeito bem devastador, né, Ana Beatriz? Eu não sei se eu tive uma experiência com um cãozinho que já faleceu, que ele precisava tomar corticoide diariamente. E ele perdeu a visão muito novo. Então, isso fez com que ele ficasse um cãozinho muito agressivo. Quer dizer, um problema que levou a outro e por desconhecimento também, e você quer que o bichinho tenha bem-estar, né? O caso dele, infelizmente, não tinha jeito, não dava para ser de outro jeito, mas acho que tem muitos problemas que às vezes a gente entra com medicação e dá para segurar um pouco, né?
Isso, às vezes a gente quer uma resposta muito rápida, mas eu quero que ele pare de nuncar logo, com corticoide, ou tá com problema de pele, antibiótico. Não, assim, dá pra gente tentar algumas opções, né? A gente deixar aquilo ali como, eu sempre falo, é sempre um recurso final. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Quando os métodos mais naturais falham, é que a gente deveria entrar com a alopatia.
Entendi.
E hoje em dia é o contrário, né? O pessoal me liga, pô, eu tô há 2 anos usando corticoide, antibiótico, não tá resolvendo. Então, assim, e aí dá mais trabalho, porque a gente precisa desintoxicar esse animal... para poder até a medicação fazer efeito, trabalhar no manejo, né? O veterinário holístico, né, que tem essa visão geral, ele sempre vai fazer muitas perguntas para você, vai trabalhar no manejo, no que está causando, e não vir de fora já interferindo para acessar a causa. Né? A gente
com certeza.
O que está ali dando origem, né, para o probleminha.
Entendi.
E os corticoides são, assim, é o pior na veterinária, assim, que chega pra gente, são as consequências de corticoide. Assim, os animais estão alterados, com diarreia, problema no rim, problema no fígado. Então, isso aí é...
Porque
é
realmente
complicado.
Sobrecarrega mesmo, né? Os corpinhos dos bichinhos. Começou nosso bate-papo falando disso, né? De que os bichinhos, eles têm que levar uma vida de bicho. E isso é saudável para eles. Eu acho que tem muito a ver com sustentabilidade, né, Ana Beatriz? Se a gente pensar que para levar uma vida sustentável, a gente quer uma reconexão com a natureza. E eles também têm direito a isso, né?
Com certeza. A reconexão é super importante, né? É, a gente tem que... é outra coisa também que desconecta totalmente a gente ficar colocando perfume num cachorro. Uhum. Não faz o menor sentido, né? Atrapalha o olfato. Então, tudo isso que vá contra o instinto natural não é tão legal. Uhum. Né? Se ele puder ter contato com o matinho, o cachorro com uma dor de barriga, ele sabe, ele vai lá e escolhe o matinho que ele vai comer.
Verdade.
Pra ajudar aquilo ali. Então, assim, a ideia é trabalhar isso, né? Ter espaços mais abertos que eles possam brincar. Às vezes a pessoa mora num apartamento... e adotou um cachorro que é super bacana, que encontrou que o cachorrinho estava doente, aí não precisa se desfazer do animal, mas tentar colocar isso na rotina, quando for no mercado, né, do cachorro, vai no parque no fim de semana, leva o cachorro, então uhum. Isso é que é legal, né? Eu vou abordar isso na palestra também. Como é que a gente inclui ele na nossa rotina para ele ter uma dinâmica mais legal, né? Não ser aquele cachorrinho que só dorme o dia todo lá na caminha.
Exatamente. Você sabe que você me lembrou o meu gatinho, Nelson. Ele tá lá em casa, a gente adotou ele, ele já tava com 6 meses, ele era de rua mesmo. Uma colega resgatou ele da rua e eu levei pra minha casa, tá lá com a gente, já faz parte da família, tá com a gente já há uns 4, 5 meses. Mas você sabe que ele, por ter passado esses primeiros meses na rua e ali, é lei da sobrevivência, né, Ana Beatriz? Então ele é muito engraçado, ele rouba a comida do nosso prato, se você não tomar cuidado, quando você vê com uma pata ele... empurrou o bife com a outra, ele já jogou pra cima e já tá na boca e sai correndo. E por um lado a gente acha interessante isso, assim, porque é do instinto dele mesmo, né? Ele ainda tem essa coisa do instinto selvagem, assim, muito aflorado. E a gente tenta adaptar a casa, então, pra atender um pouco as necessidades dele. Porque o gatinho, ao contrário do cão, o gatinho não é legal passear com ele. Às vezes ele pode se machucar, pode fugir, né, Ana? Uhum. Mas, de certa forma, a gente tenta colocar umas armadilhas em casa. Tenta deixar a casa um pouquinho mais emocionante pra ele, né?
Tem uma linha na veterinária que é de enriquecimento ambiental. E bota prateleira e faz túnel. O gato, ele se adapta bem a essa dinâmica. Tem gente até que... tem gatinho que gosta, coloca coleirinha e o gato vai passear na rua, já vi algumas pessoas, mas o gato é bem um pouco diferente do cachorro, né? Uhum. Nem todos se adaptam. Enfim, cada um tem um temperamento mais reservado.
Verdade.
Mas é bem legal. Aí no gato você pode. Nossa, tem na internet tem projetos de casa super bacanas, com caminho passando pelo teto, pro gato ficar bem entretido, porque senão eles acabam virando gatinhos obesos, né? Fica difícil, é uma grande dificuldade do dono de gato, porque eles têm dificuldade para aceitar a alimentação natural, uhum. né? Se eles não forem acostumados desde pequeno.
Uhum.
E o cachorro não, o cachorro dificilmente vai ter rejeição.
Uhum.
E você não pode levar ele para passear, eles geralmente não gostam, e aí ele vai ficando obeso, porque você fica sem muita saída, né? Porque...
Uhum.
Verdade,
então é bom a gente lembrar, né, que os bichinhos, eles são animais, a gente tem que conviver, é uma delícia ter a presença deles nas nossas casas, mas é bom que a gente reserve um pouquinho de vida animal mesmo pra eles, né, Ana Beatriz? Vamos tentar voltar o nosso olhar e dar, assim, então, uma vida mais sustentável pra eles. Olha, adorei nosso bate-papo, viu, Ana Beatriz?
Ah, obrigada a você, foi ótimo poder contribuir um pouquinho.
Um abraço pra você, muito obrigada aqui pela entrevista.
Um abraço, tudo de bom, obrigada pela oportunidade.
Tchau, tchau.
Tchau.